para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença do meu querido boy dos bets, Emanuel Reis, Matheus de Júlio, meu artista atleta, e Diogo Coelho, cosmopolita. Acompanhe nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Arroba é sempre a mesma, galera. Arroba Rifando a Bola. Segue a gente por lá. Vamos dando seguimento aí com mais um quadro novo agora, Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Serjão.
Mulherada Futebol Clube.
É, pessoal, o Mulherada Futebol Clube é o momento das notícias e fatos do futebol feminino aqui no Rifando a Bola. E para este pontapé inicial sobre o mundo do futebol feminino aqui no nosso programa, a gente traz o seguinte, né? Seguinte, primeiro, tirando toneladas de neve do gramado e colocando a agenda em dia pelo Campeonato Espanhol, o Madrid aplicou 4-0 no Santa Teresa. E aí, meu querido Emanuel Reis, você que comentou um pouco sobre isso ainda no primeiro bloco ali, sobre quando a gente falou da Geise como destaque feminino da semana, conta pra gente aí essa história, tirando toneladas de neve do gramado lá do Madrid, e depois essa goleada do Santa Teresa. Fala um pouco mais, a gente tinha inclusive começado a falar das outras brasileiras que também jogam no Madrid, né?
Sim. Essa época é inverno lá na Europa, né? A gente tem isso também. Na Escócia tem acontecido muito isso recentemente, alguns jogos estão sendo anulados por causa do excesso de neve no campo. E aí o excesso de neve na sua casa, né, às vezes também lhe favorece, mesmo quando é retirado. Deixa aquela tensão no jogo, mas assim, o Santa Teresa não dá pra perdoar também, né? É um time assim, que vive na zona de rebaixamento, não é um time que joga o melhor futebol, né? Não é. A gente tem nessa. É engraçado que na zona de rebaixamento do futebol feminino da Espanha, a gente tem times que não estariam na modalidade masculina, né? Como o Betis. E temos times na primeira divisão que estão na segunda divisão, né? Ou que sempre figuram pela segunda divisão. E aí, nesse confronto do Madrid, nessa goleada aí por 4-0, né? A gente já falou, caiu em cima das brasileiras aí que jogam no Madrid. E eu queria falar também de uma brasileira chamada Mônica, né? Que joga lá já faz um tempo, passou pelo Orlando Pride. Se eu não me engano, hoje é o time da nossa grande Marta, né? O Orlando Pride, lá nos Estados Unidos.
Vamos falar da Marta também, já já.
Com certeza. E aí não é um atleta de marcar tantos gols, né? Não é um atleta de marcar tantos gols porque ela é zagueira, né? E aí é um gol que vale a pena destacar, porque gol de zagueiro é bonito sempre. Tá duas temporadas no Madrid, né? Acompanhando a Geise. É isso. Madrid em oitavo lugar, como eu já falei. Eu acho que eu adiantei um pouco essa pauta, né? No primeiro bloco.
Geise, que é conterrânea da nossa querida Marta, né?
Nossa, cara, exatamente, Gleice, que é conterrânea da Marta, as duas são alagoanas, né, Diogão? Fala mais pra gente.
É, alagoanas, a Geise de 22 anos está aí começando nessa carreira futebolística e vamos torcer para que dê tudo certo e ela faça tanto sucesso quanto a nossa rainha.
É isso aí. Agora, falando de rainha, falando de seleção, vamos falar de seleção aí, amistoso de seleções, né? Seleção dos Estados Unidos e da Colômbia se enfrentam no amistoso no estádio do Orlando City, lá na Flórida. E aí, Emanuel Reis, o que é que você tinha inclusive comentado sobre esse amistoso aí das seleções femininas, né, de Estados Unidos e Colômbia essa semana. Conta mais pra gente aí sobre elas.
Isso. Eu tinha comentado porque era um jogo que eu sabia que era barbado, né? São seleções antagônicas, né? Vivem momentos bem distintos. A seleção da Colômbia não tem essa força e tradição. E camisa, né? O nome é camisa mesmo que a seleção dos Estados Unidos feminina tem, né? A seleção dos Estados Unidos feminina não sabe o que é perder há mais de 30 jogos, né? A gente tem essa grande... Há muito mais de 30 jogos. Muito mais de 30 jogos. Coisa de 50, 60 jogos. E aí ela vem invicta de uma forma que é um
perde pra Suécia.
Isso, só perde de grandes equipes assim do futebol feminino. A gente tem goleada de 6-0, de 13-0 em cima da Tailândia, né? 4-0 é um placar aí para os Estados Unidos feminino muito comum. E a seleção da Colômbia vem capenga, né? empatou com a Argentina aí nos últimos confrontos, perdeu da Argentina também, dois amistosos que rolaram. E nesse jogo aí dos Estados Unidos contra a Colômbia, eu queria destacar Samantha Mills, né? Samantha Mills aí, jogadora dos Estados Unidos da América, né? Ela que é meio campista, acabou marcando 3 gols aí, um hat-trick, só que deram o 4º gol dos Estados Unidos também para Samantha Mills, né? Ela teve assistência de Lloyd em 2 gols. E Rapinoe, né, que já é um atleta mais conhecido da gente. Rapinoe, que é, costuma ser a capitã, né? Do Megan Rapinoe. Costuma ser a capitã da seleção dos Estados Unidos. E estava como capitã nesse jogo. A gente sabe... Cara, a gente
inclusive
sabe
disso. É uma figura que é reconhecida enquanto militante LGBT.
Isso. Não se curvou a Trump. Não foi apertar a mão de Trump, né? Lembra disso? Vocês lembram disso?
Claro, a gente lembra. A gente lembra, sim.
Uma figura muito respeitada dentro da seleção. Dando 2 assistências aí. E Samantha Mills saindo desse jogo, se consagrando, né? Como diz o doido, 4-0, 4 gols dessa grande atleta aí.
Na verdade, foi um gol da irmã dela, não foi? Kristen Mills.
Mas, isso! Eu me confundi, desculpa. Foram 3 gols de Samantha Mills. Me desculpa, gente. É. E um de isso, de Christian Mills.
Boa, em cima da risca, Diogão, Diogo.
Aí também, né, bicho?
Debutante já chegando no acerto hoje. Mandou muito bem agora esse lembrete.
Uma vitória em família com um gol de irmãs. A Samantha, que é a melhor jogadora dos Estados Unidos na atualidade, né? E a irmã dela, que atua também na seleção.
Eu ainda fico com a Rapinoe.
Com a melhor jogadora, né, cara? Com a Rapinoe não dá pra brincar com a Rapinoe, né, cara?
É
brincadeira. Com quem também não tá dando pra brincar é com o Botafogo feminino, né? Eles venceram a semifinal no Brasileirão A2 e agora vão disputar o título da 2ª divisão feminina. Tá melhor do que o Botafogo masculino, que tá lutando pra não cair da primeirona, né? E aí, gente, o que é que vocês têm para me falar dessa situação? Qual vai ser a final do Brasileirão Feminino A2, Emanuel Reis?
Então, o Napoli de Santa Catarina, sim, existe um Napoli de Santa Catarina. E ele está aí para fazer a final com o Botafogo no próximo domingo. E aí a gente tem muita expectativa em cima disso, né? O Botafogo que vem da vitória em cima do Bahia, não é isso? 2-1 em casa. Isso, 2-1 em casa, passando aí para essa grande final. O Botafogo, digamos, né, é um time que costuma figurar na primeira liga do futebol feminino. Não vem tão bem das pernas também, né, ultimamente. A gente sabe que na primeira liga do futebol feminino, é importante eu falar sempre aqui, né, não é clubismo, mas o Corinthians sempre sai na frente. As meninas do Corinthians, as Timunas, né, que a gente tem esse apelido aqui. Sempre tão no começo dessa liga aí. Mas é isso, o Botafogo vai fazer essa final contra o Napoli. Tomara que seja um jogaço, né? Tem tudo pra ser jogaço, né? Agora tem tudo pra ser um atropelo, na minha opinião aí, do Botafogo.
Sim, espera, né, pro Botafogo ganhar alguma coisa esse ano, porque tá difícil pros botafoguenses. A situação tá complicada pra eles, né? Botafogo que passou do Bahia, fazendo a primeira derrota do Bahia na competição, né? Então tem tudo para ir ganhar esse título e voltar para a primeira.
Vamos que vamos. E aí a gente, posso colocar o próximo destaque?
É que querido Jalo está com o microfone desligado, hein?
Ah, é isso, né? E aí a gente tem, então eu vou continuando aqui, né? E aí a gente tem como destaque também aqui, que eu coloquei, a Liga MX Feminina, né? Que é a Liga do México. A gente teve um placar de 5-0 do Monterrey em cima do Necaxa na segunda-feira. E assim a gente tem a seguinte classificação. O Monterrey em primeiro lugar, né? É um time que lidera sempre. Ele tem 6 pontos, são 2 jogos até agora. É isso, tem 2 vitórias e tem 10 gols em 2 jogos. E numa situação totalmente antagônica e nefasta, o Necaxa lá em 18º lugar. Então esse confronto aí também foi aquele famoso melzinho na chupeta, né? Tivemos toda a rodada da Liga MX e a gente sempre vai estar trazendo aqui as principais ligas, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato estadunidense. Sempre vai estar acompanhando essas ligas aqui, trazendo alguns resultados importantes. Que a gente ache aí desses confrontos, né? Sempre é legal, assim, passar por esse tipo de campeonato, porque a gente vai aprendendo outra forma também de praticar esse grande esporte, né? São variantes.
Futebol aí... é bem diferente, né, do futebol masculino. Quando
você... é outra modalidade.
Não, sem dúvida, sem dúvida. E vamos falar também do futebol brasileiro, né? Futebol feminino brasileiro que tem engatinhado aí, tem buscado seu espaço. E também tem nossas notícias aí. Inclusive falamos ainda agora da segunda divisão do nosso brasileiro aí com o Botafogo, né? É, para encerrar o nosso Mulherada Futebol Clube, notícia dela, da Rainha Marta, né? Depois de ser tema de questão no Enem, aí a questão do salário dela e do Neymar, né? Uma das questões do Enem, o presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo críticas aí, tirando de tempo a questão relacionada aos salários e aos ganhos de Marta, comparando com o Neymar. Aí Marta não deixou por menos, né? Já foi nas redes sociais e respondeu o presidente à altura, né? Enquanto ela, que é a rainha do futebol, será lembrada por todos os recordes que ela construiu ao longo de sua história, né? Outros, no caso o presidente, ficarão escondidos na sombra da história, né? E aí, galera, Matheus tá querendo comentar essa história da Marta também, né?
Dale.
Ô, cara, Não é mais uma asneira, né, que o nosso representante aí da federação, né, ele solta, né? A gente sabe que muito antes de ser presidente, né, ele já tem aquele episódio, né, que ele conta jornalista e fala: eu não sei o que lá, eu não te estupro, né? Uma coisa assim, uma coisa que ele falou lá, não lembro muito bem agora, mas isso mesmo.
Eu não te estupro porque você não merece.
Isso. Então a gente sabe que é um cara que ele não tá preocupado com essa discussão, né? É um cara que inclusive tá do outro lado, né? Então, Marta, mais uma vez, foi gigante, né? Mais uma vez, marca o nome dela aí na história, né? De maneira significativa.
É isso aí, galera. Vamos finalizando o nosso Mulherada Futebol.
Um absurdo, só pra completar, né, verdade. É um absurdo no dia que ele falou isso, no dia que foi dada a iniciada, né, a vacinação contra a Covid.
Ele, em vez de justamente
falar sobre a vacina, ele fala, ele vai e ataca a Marta de uma maneira totalmente absurda. Mas vamos embora.
O cara tá todo errado, né? O cara tenta mudar o foco do debate com outro assunto. Putz, cara.
Mas outra coisa boa pra gente comemorar, né? Finalmente chegou a vacina aí no Brasil, né? Coisa boa, bom momento pra gente, galera. Vamos comemorar isso aí. Sim,
espero, né? Porque vamos que vamos.
Agora eu tô feliz.
Vamos chegando para aquele bloco que você ama, né? Aquele quadro que você ama, aquele quadro
não.
Que faz audiência, o meu, o seu, o nosso. Fofoca
de gandula.
Solta
a minha Sérgio. Fofoca de gandula. Esse é o grande quadro, né, cara?
O Fofoca de Gandula tá de volta. E daquele estilo, né? Daquele estilo, daquele pique, como diz o carioca aqui. É ou não é, Diogão? Cara, a notícia que a gente abre com o Fofoca de Gandula desta edição é a seguinte: bolso vazio e areia lavada. Vasco tem menos de R$35 nas contas do clube. Cara, o Vasco tem convivido com o drama das dívidas nos últimos anos, que tem causado imensos problemas nas finanças do clube, né? Apesar da extravagância de contratar o português Ricardo Sapinto para treinar o time, a equipe vive sérias dificuldades no que diz respeito a dinheiro. A última notícia pode preocupar os torcedores vascaínos, né? Nesse último sábado aí, os valores pagos pelos patrocinadores da equipe foram penhorados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O valor, que chega perto de R$39 mil, foi penhorado para o pagamento de uma dívida relacionada a não pagamento de 570 metros cúbicos de areia lavada. Cara, uma dívida de areia lavada. Acontece que a penhora inicial havia sido o bloqueio das contas do clube. Este, porém, obteve um resultado nulo e só foram encontrados R$34,48 em uma das contas como montante disponível. Cara, R$24,48 na conta do Vasco. Por isso, o juiz Eric Escapim Pinha Brandão determinou que o valor pago ao Vasco pelos patrocinadores deveria ser penhorado no lugar. Este pedido foi feito pela empresa Irmãos Fernandes Comércio de Materiais de Construção Limitada, fornecedora da areia lavada comprada pelo clube em janeiro de 2019 e que quase rolou o cheixo. O acordo não cumprido pelo Vasco era que a dívida deveria ser paga em 5 parcelas de R$ 6.160, além de um valor de entrada de R$ 9.200 à empresa. Tudo isso deveriam ser somados R$ 4.000 em honorários advocatícios aos credores. Ainda bem que o Lucha chegou e o Lusitano deu adeus a São Januário, porque senão seria outro prejuízo para o Vasco arcar. Se o gigante da colina não consegue colocar a conta em dia da areia lavada, o será que vai dar conta dos salários do elenco? E agora, galera, o que será do Vascão, Emanuel Reis?
Que situação, né? Eu não vou nem rir do Vasco, porque para rir eu cobro R$35 e o Vasco R$24,48. É o seguinte, Sapinto saiu do Vasco, alcançou de apanhar no Brasil, né? Fechou com o Gaziantep da Turquia, tá lá pra apanhar de Fenerbahçe, Galatasaray e Başakşehir. E assim o Vasco trouxe o Benítez de volta. O Vasco tá vivendo. Bicho, a história que o Vasco tá vivendo assim. Agora o Vasco é também se complica, né? É aquela situação de me ajuda te ajudar. Porque assim, trazendo o Luxemburgo pro comando técnico, aí tentou acertar agora, trouxe Benítez, né? Benítez tá um pouco mais pouquinho, vamos dizer assim, pra jogar a bola, né? Dá pra perceber, ele tá um pouco acima do peso. E aí ele vai ter que se readaptar, né? Tem isso também. Benítez já é um cara que cansa, ele joga jogo sim, jogo não, vocês sabem. Benítez jogou, se eu não me engano, foram 25 partidas de 50 e pouco, né? Que ele podia ter disputado pelo Vasco, foi algo do tipo. E na estreia do cara, apanha o Vasco do Lanterna da competição em São Januário. Eu não entendo esse momento. Não é, é uma coisa cômica, né? Se não fosse tão trágica. É, eu não entendo esse momento que o Vasco tá passando assim, mas eu vou deixar minha solidariedade aqui, viu? Eu não sei quem passou esse cartão aí pro Vasco comprar areia, mas eu vou deixando aqui minha solidariedade, principalmente com a torcida do Vasco, né? Que tem que aturar esse tipo de notícia. Porque assim.
Eu quero saber da areia lavada, quem é que vai pagar, Diogo?
Mas. Bicho, pelo amor de Deus.
A torcida do Vasco. Quem que você acha que vai pagar? A torcida do Vasco que sempre pagou tudo no clube do Vasco, né? O Vasco tem a história de ter uma torcida que sempre ajudou desde o início lá com a construção do estádio, né?
Isso é uma coisa muito bonita, por sinal, assim, mas
essa, inclusive,
de você se sentir dono do estádio, né? O nosso estádio, nosso CT, nosso.
Ô, Jales.
Então, os caras têm essa relação de posse de clube ali. Ele é dono de um tijolo de cada pedaço de São Januário.
Vasco, só para sublinhar, Jales, que o Vasco, né, é o time que tem o maior número de sócios torcedores, né? Então, é essa galera mesmo que segura o time, né?
Depois do Black Friday, né? Foi uma promoção do Black Friday no ano passado, se não me engano.
Olha o comentário, olha a polícia do clubismo batendo a porta aqui, que é esse planetista agora.
Olha, é a pura verdade, a mais pura verdade. Você pode enumerar.
Deixa o flamenguista falar, rapaz.
O Vasco pediu dinheiro para os seus torcedores mais 5 vezes nos últimos 2 anos. Foi dinheiro para arrecadar, dinheiro para salvar o colégio. Foi dinheiro para o CT. Foi dinheiro para os seus torcedores. Foi dinheiro para a plataforma de internet. O Vasco recebe dinheiro do torcedor nos últimos 2 anos a rodo. E tem R$34 na conta. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma conta escondida aí que não estou achando.
E com certeza.
Nossa senhora, que situação é essa? Emanuel Reis, o que é que você tem para falar dessa insinuação de Diogo?
Faltou respeito, né? Aí faltou respeito aí, principalmente pela equipe aí da Tesouraria do Vasco, né? A Tesouraria do Vasco deve mexer com tesoura. né, com tesouro não, porque R$35 depois de receber tanto dinheiro da torcida, a torcida se orgulha, e o cara entende isso, né, que torcida não se orgulha de ajudar o time a crescer, ajudar, a palavra é essa, ajudar o time a crescer, não empurrar o time pra cima com as mãos, tá entendendo? É o que a torcida do Vasco faz, a torcida do Vasco constrói estádio, a torcida do Vasco se junta e faz acontecer pelo Vasco, cara, e não dá não, mais não, né? E Germancano tem que voltar a funcionar, né? Tem isso também. Mas pra Germancano...
Uma pergunta à bancada, rapidão aqui. É, vocês acham que é possível do Vasco cair ainda?
Pai, se o Vasco conseguiu chegar numa final de Mundial, e até hoje eu me pergunto como é que existe uma final de Mundial de clubes que o Vasco tenha sido finalista. Eu acredito tudo. O Vasco tem possibilidade de tudo.
Não, assim, matematicamente é possível, né? Ele tá ali com duas casas acima da Zona Z, né? Mas vocês acham que o caminho que ele vai percorrer pode levar ele a...
O Luxemburgo chegou lá, né? Sem salário. Ele só vai receber salário se deixar o Vasco na primeira divisão, né? Tem isso também.
Eu queria fazer um adendo.
Ele tá condicionado à manutenção do Vasco na primeira divisão.
Não recebe nada.
Pois então,
que coisa, cara, que contrato, né? Caramba.
Eu acho.
Não, isso aí é pra mostrar o amor que Lucha tem pelo Vascão, porque ele veio em socorro ao Vascão. Depois de Ricardo Sapinto deixar o clube aí.
Legal, mas que o Vasco já deu muitas alegrias, né, pro Luxemburgo, como bom flamenguista que é.
Olha aí o comentário. Esse aí gosta.
Eu achava que ele era palmeirense.
Comando do Flamengo, Luxemburgo agora. Acho que oitavo título pro rubro-negro. Era ou não era, Diogo?
Como é que é?
Se o Luxemburgo tivesse agora no comando do Flamengo, o Flamengo era campeão.
Ixi.
Ninguém quer mais não.
Cara, a gente já falou aí já várias vezes sobre essa
situação. Se o Abel tá fazendo isso com o Inter, né? Se o Abel tá levando o Inter lá, quem sabe o Luxemburgo
não consegue. Cara, lá vem o Abelão cheio de paixão.
Tá recuperando aí.
Quem diria, né? Quem diria? Muitas vezes.
Foram sinais, fortes sinais. Brincadeira não. Não
eu tô sentindo que o Inter pode sair da fila finalmente aí no brasileiro, depois de 30 anos, né? Ou mais.
É, de repente aí.
Você acredita, cara, que o Inter pode ser? Poxa.
É, né? Tá um ponto aí, tem jogo hoje, vamos inclusive optar Inter e São Paulo aí no próximo bloco. É, cara, não vai. Eu já tenho aqui o meu bizu na cabeça já preparado. Enquanto isso, vamos puxando agora aquele quadro cheio de conhecimentos aleatórios. Novo quadro, meu quadro, seu quadro, nosso quadro. Chegando o Futepédia. É, galera, solta a vinhetinha, Sérgio.
Futepédia.
No Futepédia a gente traz conhecimento e curiosidade sobre futebol e sociedade, galera. Vamos agora às nossas palestras e às nossas pesquisas sobre links aleatórios e milhares de assuntos relacionados à final da Supercopa da Espanha. Lembra que a gente tinha falado no começo ali no programa sobre isso, que a final tinha sido Barcelona e Atlético de Bilbao, que eram dois clubes, um da Catalunha e outro do País Basco. E aí, galera, vamos começar aí comentários sobre essas coisas. Eu fiquei sabendo que você pesquisou muita coisa sobre isso, Diogão. Fala, Diogo Coelho.
Sim, pesquisei bastante sobre o assunto, que é muito interessante, né? É um assunto histórico que começa com os povos bascos. Há milhares de anos atrás, ninguém sabe mensurar exatamente quanto tempo que eles vivem lá na Península Ibérica, mas é um dos povos mais antigos que habitam lá a Península e possuem uma língua especial, que sem nenhum vínculo com nenhuma outra língua do mundo, né? Uma cultura individualizada, uma sociedade étnica que eles só se relacionam com eles mesmos sexualmente e tem um genes próprio, né? E resistiram a diversas guerras até hoje para estar tá aí nessa luta agora pela causa da independência, né? E, então tem muito assunto aí, muita história para falar sobre sobre isso.
Ah, cara, então é Manuel Reis, que também ficou aí de nos trazer novidades sobre isso. Você tinha falado aí sobre a questão, inclusive, que a Catalunha, né, tinha solicitado aí já a independência, né, já fez referendo nesses últimos anos. É bem recente isso também, né, Manuel?
Diversas vezes, né? E aí, para falar desse assunto aí, dos movimentos separatistas da Espanha, a gente tem que lembrar que a Espanha é praticamente os Estados Unidos da Espanha, né? Ela se divide em várias comunidades autônomas, mas mesmo assim o Estado espanhol é o soberano. E isso é o que esquenta a cabeça mais da Catalunha e do País Basco. Trazendo mais pro futebol aqui essa questão da Catalunha, né? Ela se localiza na Península Ibérica, obviamente, né? E ali, a nordeste, perto da França, faz fronteira com a França, certo? E com Andorra. São dois países que a Catalunha faz fronteira. E aí a gente tem quatro províncias que são muito importantes dentro dessa região autônoma da Espanha, que são as províncias de Barcelona, Girona, Lérida e Tarragona. E cada província dessa tem os seus times principais, né, que disputam esses campeonatos espanhóis também. Por que que a gente está falando isso, né? Porque a gente teve essa Supercopa da Espanha com times não espanhóis. Por um lado, a gente teve o Barcelona, que é um time da província de Barcelona, contra o time do Atlético de Bilbao, que é da cidade de Bilbao, que fica no País Basco. E aí, Barcelona tem o Barcelona em espanhol, né? Girona tem um time que é homônimo ao nome da província. O Lérida tem o Lleida Deportivo, eu acho que vocês conhecem de outros carnavais. E o Tarragona tem a Ginásio de Tarragona. É, o futebol é o que é o esporte que vigora também.
O Girona faz parte do Grupo City, inclusive, né? É um clube que foi comprado pelo Grupo City, o Girona.
Eu sabia que você ia dizer isso. Você é um cara que aprova, né, essa coisa das empresas no futebol. Eu gosto sempre de lembrar isso. E a Red Bull é a sua favorita, né?
É isso você aí. Você fala aí do Grupo City. Pra mim, a franquia Red Bull no futebol, no esporte e na cultura em geral, crise de sucesso.
Para acabar com a Catalunha agora, não acabar com a região da Catalunha, acabar o assunto da Catalunha e entrar no País Basco, só para terminar essa história do futebol, sim, e uma das vezes que a Catalunha tentou se desvencilhar da coroa espanhola foi nos anos 1600, por ali, só que durou apenas um ano, foi de 1673 e 1674, né? A gente teve aí o primeiro presidente catalão, mas não durou muito não, né? Os monarcas chegaram e pegaram de volta o reino para si e deixaram os catalães subordinados a eles outra vez. E aí a gente vem para o País Basco. Já falamos do futebol da Catalunha, viemos agora para o País Basco. E aí no País Basco a gente tem alguns times também que são de regiões de lá, né, de províncias de lá, dessa região autônoma. O Atlético de Bilbao, a Real Sociedad, outros times que a gente conhece também, o Osasuna, o Aiba, Deportivo Alavés, Real União e o Baracaldo. São as principais equipes, né, que atuam pelo País Basco dentro das ligas espanholas.
O Basco, o Atlético Bilbao e Real Sociedad.
Isso aí, esse é o clássico basco. E aí, dentro dessa história, a gente tem também os atletas que passaram por times do País Basco. Lembrando que o Atlético Bilbao, desde os anos 80, se eu não me engano, desde a fundação do time, o Atlético Bilbao só aceita descendentes de bascos, né? Ele não aceita jogadores sem ser descendente de bascos. Agora é que tá pensando em abrir essa coisa. Eu acho
tá abrindo já, né?
Porque é uma tradição. Abriram para os técnicos, né? Até agora eles estão contratando técnicos não bascos. A Real Sociedad tinha essa moda também, né? E aí no início dos anos 80 foi isso que aconteceu. A Real Sociedad abandonou esse negócio de não contratar não bascos, né? E aí a gente tem alguns jogadores bascos que se destacaram na seleção espanhola. O País Basco não tem uma seleção própria, né? A Catalunha até tem, já jogou com o Brasil, Argentina, inclusive numa história mais recente. E aí alguns jogadores como Muniain, acho que vocês conhecem também, o grande Xabi Alonso, Mikel Arteta, que hoje é técnico do Arsenal, né? O grande meio de campo, pude acompanhar também. Javi Martínez, Azpilicueta, Larramendi, Aduriz e o Ander Herrera, que jogam no PSG. E aí é legal, né, a gente se encontrar duas regiões autônomas desse país, todas elas têm suas guerras, né, todas elas têm seus partidos nacionalistas. Lembrando que o ETA, né, o grupo entre aspas, terroristas, exatamente, foi criado o País Basco para combater de Francisco Franco, para combater o Francisco Franco. E lembrando também que o Atlético de Madrid, as equipes de Madrid sempre receberam dinheiro da ditadura espanhola, tá certo? Francisco Franco desenvolveu um amor pessoal pelo Atlético de Madrid, inclusive, e financiou o time por um bom tempo. E aí a gente tem essas curiosidades.
Eu não sei se foi pessoal ou político, porque o Atlético de Madrid, ele foi criado pelo Atlético de Bilbao, né? O Atlético uma filial do Atlético de Bilbao em Madrid. Então, no caso, é um pé do País Basco dentro da capital espanhola. Então, talvez ele deve ter olhado mais para o Atlético de Madrid para tentar tirar um pouco essa ligação.
Por amor ao poder, né?
Impressionado, eu tô impressionado com vocês dois, viu? Impressionado.
Não, mas o Futipédia vem
aula. Não, eu tô aqui agora pra aula.
O Futipédia vem nessa jogada, né? Da gente deve desviar esse tipo de coisa. Isso, e essa jogada política, a gente vê esse outro jogo político, só recapitulando a temporada passada, no episódio que a gente falou de Maradona, também a gente vê esse jogo político, né, na Guerra das Malvinas e na partida entre a Argentina e a Inglaterra. E aí é o mesmo jogo.
Muito bom esse trabalho.
Isso, o que muda é que um jogo faz parte de uma guerra civil, dentro de um Estado soberano, como eles se chamam, né, e o outro foi um confronto internacional muito importante ali que deu um tom diferente, né? Talvez assim, para todas as vidas ali da América Latina e América, enfim, do mundo
futebol,
todo.
Né? O futebol, por ser tão popular, né, mundialmente, o futebol acaba se misturando muito com política, né? Por ser tão popular e pela visibilidade que ele dá, né, pro mundo.
É isso aí.
Fez a seleção básica, né?
Nunca será.
A seleção básica. Então, a seleção básica rodou o mundo todo angariando fundos para a Guerra Civil Espanhola no início do século XX. Então, pô, teve sempre esse viés político-social, né?
Eu nunca vi a seleção básica jogar, vou ser bem sincero, mas já vi a Catalunha. Eu acho que
eu também me lembro de ter visto
também?
Brasil e Catalunha. Cheguei
Brasil e Catalunha já vi algumas vezes, eu acho que duas vezes, inclusive, não só uma. Será? Brasil e Catalunha?
Tem uma história curiosa de Brasil e Catalunha dos anos 30, 1930, que eles se jogaram duas vezes, só que o segundo jogo não terminou porque o time do Brasil abandonou a partida depois de um pênalti marcado contra o Brasil, né? Que foi um absurdo, eles acharam um absurdo e foram para a partida sem terminar o jogo.
O cara é a própria Wikipédia, né? Diogo é a própria Wikipédia, né? Ele tá me lembrando, esqueci, mas é isso. Segue o Mário.
Galera, este foi o nosso Wikipédia. Nós vamos finalizando o nosso segundo bloco.
Pra finalizar, posso finalizar com uma coisa?
A gente volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí.